Capítulo 1. Mestre, que devo fazer de bom? Mateus 19, versículo 16. Jesus Cristo e a resposta à questão moral. Aproximou-se dele um jovem. O diálogo de Jesus com o jovem rico, narrado no capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, pode constituir uma válida pista para ouvir novamente, de um modo vivo e incisivo, o seu ensinamento moral. Aproximou-se dele um jovem e disse-lhe: Mestre, que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me interrogas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas, se queres entrar na vida eterna, cumpra os mandamentos. Quais? Perguntou-lhe. Replicou Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ainda amarás o teu próximo como a ti mesmo, disse-lhe o jovem. Tenho cumprido tudo isto, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que possuíres, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Aproximou-se dele um jovem. No jovem, que o Evangelho de Mateus deixa sem nome, podemos reconhecer cada homem que, conscientemente ou não, se aproxima de Cristo, Redentor do homem, e lhe coloca a questão moral. Para o jovem, mais do que uma pergunta sobre as normas a observar, trata-se de uma questão de plenitude de significado para a vida. Esta é, efetivamente, a aspiração que está no âmago de cada decisão e de cada ação humana. A inquietude secreta e o impulso íntimo que move a liberdade. Esta pergunta é, em última análise, um apelo ao bem absoluto que nos atrai e chama para si. É o eco de uma vocação de Deus. Origem e fim da vida do homem. Precisamente nesta perspectiva, o Concílio Vaticano II convidou a aperfeiçoar a teologia moral de modo que a sua exposição ilustre a sublime vocação que os fiéis receberam em Cristo, única resposta que sacia plenamente o anseio do seu coração humano. Para que os homens possam realizar este encontro com Cristo, Deus quis a sua Igreja. Ela, de fato, deseja servir esta única finalidade, que cada homem possa encontrar Cristo, a fim de que Cristo possa percorrer juntamente com cada homem o caminho da vida. Mestre, que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Do fundo do coração surge a pergunta que o jovem rico dirige a Jesus de Nazaré, uma pergunta essencial e irresistível na vida de cada homem. Refere-se de fato ao bem moral a praticar e à vida eterna. O interlocutor de Jesus intui que existe um nexo entre o bem moral e a plena realização do próprio destino. Trata-se de um piedoso israelita que cresceu, por assim dizer, à sombra da lei do Senhor. Podemos imaginar que, se faz esta pergunta a Jesus, não é por ignorar a resposta contida na lei. É mais provável que o fascínio da pessoa de Jesus tenha feito surgir nele novas interrogações acerca do bem moral. Sente a exigência de se confrontar com aquele que tinha começado a sua pregação com este novo e decisivo anúncio. Completou-se o tempo e o reino de Deus está perto. Convertei-vos e crede no Evangelho. Impõe-se que o homem de hoje se volte novamente para Cristo, a fim de obter dele a resposta sobre o que é bem e o que é mal. Ele é o Mestre, o ressuscitado, que possui em si a vida e que sempre está presente na sua Igreja e no mundo. É Ele que desvenda aos fiéis o livro das Escrituras e, revelando plenamente a vontade do Pai, ensina a verdade sobre o agir moral. Cristo, fonte e vértice da economia da salvação, alfa e ômega da história humana, revela a condição do homem e a sua vocação integral. Por isso, o homem que quiser compreender-se a si mesmo profundamente, não apenas segundo imediatos, parciais, não raros superficiais e até mesmo só aparentes critérios e medidas do próprio ser, deve, com a sua inquietude, incerteza e também fraqueza e pecaminosidade, com a sua vida e com a sua morte, aproximar-se de Cristo. Deve, por assim dizer, entrar nele com tudo o que é em si mesmo. Deve apropriar-se, entre aspas, e assimilar toda a realidade da encarnação e da redenção, para se encontrar a si mesmo. Se no homem se atuar esse processo profundo, então ele produz frutos, não somente de adoração a Deus, mas também de profunda maravilha perante si próprio. Se quisermos então penetrar no âmago da moral evangélica e identificar o seu conteúdo profundo e imutável, devemos procurar diligentemente o sentido da questão posta pelo jovem rico do Evangelho e, mais ainda, o sentido da resposta de Jesus, deixando-nos guiar por ele. De fato, Jesus, com delicado tato pedagógico, responde conduzindo o jovem quase pela mão, passo a passo, em direção à verdade plena. Um só é bom. Jesus diz: por que me interrogas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas se queres entrar na vida eterna, cumpre os mandamentos. Na versão dos evangelistas Marcos e Lucas, a pergunta parece assim formulada: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Antes de responder à pergunta, Jesus quer que o jovem se esclareça a si próprio sobre o motivo por que o interroga. O bom mestre indica ao seu interlocutor e a todos nós que a resposta à questão "que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna?" apenas pode ser encontrada dirigindo a mente e o coração para aquele que só é bom. Ninguém é bom senão só Deus. Só Deus pode responder à questão sobre o bem, porque Ele é o bem. Interrogar-se sobre o bem com efeito significa dirigir-se em última análise a Deus, plenitude da bondade. Jesus mostra que a pergunta do jovem é, na verdade, uma pergunta religiosa e que a bondade que atrai e simultaneamente vincula o homem tem a sua fonte em Deus. Mas é o próprio Deus, o único que é digno de ser amado com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, aquele que é a fonte da felicidade do homem. Jesus reconduz a questão da ação moralmente boa às suas raízes religiosas, ao reconhecimento de Deus, única bondade, plenitude da vida, termo último do agir humano, felicidade perfeita. A Igreja, instruída pelas palavras do Mestre, crê que o homem, feito à imagem do Criador, redimido pelo sangue de Cristo e santificado pela presença do Espírito Santo, tem como fim último da sua vida ser para louvor da glória de Deus, vivendo de modo que cada uma das suas ações irradie o seu esplendor. Conhece-te, pois, a ti mesma, ó alma bela, tu és a imagem de Deus, escreve Santo Ambrósio. Conhece-te a ti mesmo, ó homem, tu és a glória de Deus. Escuta de que modo és a sua glória, diz o profeta, admirável se tornou a vossa ciência que irradia de mim. Ou seja, nas minhas obras, a vossa majestade é mais admirável, a vossa sabedoria é exaltada na mente do homem. Ao debruçar-se sobre mim mesmo, que vós perscrutais até nos pensamentos secretos e nos íntimos sentimentos, eu reconheço os mistérios da vossa ciência. Conhece-te, pois, a ti mesmo, ó homem, quão grande és, e vigia sobre ti. Aquilo que o homem é e deve fazer manifesta-se no momento em que Deus se revela a si próprio. O decálogo, com efeito, baseia-se sobre estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair do Egito, de uma casa de escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Nas 10 palavras da aliança com Israel, e em toda a lei, Deus dá-se a conhecer e identifica-se como aquele que só é bom, como aquele que, não obstante o pecado do homem, continua sendo o modelo do agir moral, conforme o seu próprio apelo: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Como aquele que, fiel ao seu amor pelo homem, lhe dá a sua lei para restabelecer a harmonia original com o Criador e com toda a criação, e mais ainda, para introduzi-lo no seu amor: caminharei no meio de vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. A vida moral apresenta-se como a resposta devida às iniciativas gratuitas que o amor de Deus multiplica em favor do homem. É uma resposta de amor, segundo o enunciado que o Deuteronômio faz do mandamento fundamental: escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Estes mandamentos que hoje te imponho serão gravados no teu coração. Ensiná-lo-ás aos teus filhos. Assim, a vida moral implicada na gratuidade do amor de Deus é chamada a refletir a sua glória. Para quem ama Deus, basta-lhe agradar aquele que ama, uma vez que não se deve procurar qualquer outra recompensa maior do que o próprio amor. A caridade, de fato, provém de Deus de um modo tal que o próprio Deus é caridade. A afirmação de que um só é bom reconduz-nos, assim, à primeira tábua dos mandamentos, que convida a reconhecer Deus como Senhor único e absoluto, e só a Ele prestar culto, por causa da sua santidade infinita. O bem consiste em pertencer a Deus, obedecer-lhe, caminhar humildemente com Ele, praticando a justiça e amando a piedade. Reconhecer o Senhor como Deus é um núcleo fundamental, o coração da lei, do qual derivam e para o qual se ordenam os preceitos particulares. É através da moral dos mandamentos que se manifesta a pertença do povo de Israel ao Senhor, porque só Deus é aquele que é bom. Este é o testemunho da Sagrada Escritura permeada em cada uma das suas páginas pela viva percepção da absoluta santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas se só Deus é o bem, nenhum esforço humano, nem sequer a observância mais rigorosa dos mandamentos, consegue cumprir a lei, isto é, reconhecer o Senhor como Deus e prestar-lhe a adoração que só a Ele é devida. O cumprimento pode vir apenas de um dom de Deus. É a oferta de uma participação na bondade divina que se revela e comunica em Jesus aquele a quem o jovem rico designa com os termos bom mestre. Aquilo que por agora o jovem talvez consegue somente intuir, ser-lhe-á no fim plenamente revelado pelo próprio Jesus no convite: vem e segue-me. Se queres entrar na vida eterna, cumpre os mandamentos. Só Deus pode responder à pergunta sobre o bem, porque Ele é o bem. Mas Deus respondeu já esta pergunta, fê-lo criando o homem e ordenando-lhe com sabedoria e amor ao seu fim, mediante a lei inscrita no seu coração, a lei natural. Esta não é mais do que a luz da inteligência infundida por Deus em nós. Graças a ela, conhecemos o que se deve cumprir e o que deve evitar, que se deve evitar. Esta luz e esta lei, Deus a concedeu na criação. Fê-lo depois na história de Israel, particularmente com as 10 palavras, ou seja, os mandamentos do Sinai, pelos quais ele fundou a existência do povo da aliança. E chamou-o a ser propriedade entre todos os povos, uma nação santa, que fizesse resplandecer a sua santidade no meio de todas as nações. O dom do decálogo é promessa e sinal da nova aliança, quando a lei for nova e definitivamente escrita no coração do homem, substituindo a lei do pecado que aquele coração tinha deturpado. Então será dado um coração novo, porque nele habitará um espírito novo, o Espírito de Deus. Por isso, depois do importante esclarecimento, um só é bom, Jesus responde ao jovem: se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Deste modo, enuncia-se uma estreita relação entre a vida eterna e a obediência aos mandamentos de Deus. São estes que indicam ao homem o caminho da vida e a ela conduzem. Pela boca de Jesus, novo Moisés, são entregues novamente aos homens os mandamentos do Decálogo. Ele mesmo os confirma definitivamente e não os propõe como caminho e condição de salvação. O mandamento está unido a uma promessa. O objeto da promessa na antiga aliança era a posse de uma terra onde o povo poderia viver numa existência em liberdade e conforme a justiça. Na nova aliança, o objeto da promessa é o reino dos céus. Como Jesus afirma ao início do discurso da montanha, discurso que contém a formulação mais ampla e completa da nova lei, em conexão evidente com o decálogo confiado por Deus a Moisés no Monte Sinai, A realidade mesma do reino se refere à expressão vida eterna, que é a participação na própria vida de Deus. Só depois da morte se realizará em toda a sua perfeição, mas, pela fé, ela já é agora luz de verdade, fonte de sentido para a vida, participação inicial da sua plenitude no seguimento de Cristo. De fato, Jesus diz aos apóstolos, depois do encontro com o jovem rico: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá por herança a vida eterna. A resposta de Jesus não basta ao jovem, que insiste interrogando o mestre mais sobre os mandamentos a observar. Quais? Perguntou ele. Pede o que deves fazer na vida para pôr em evidência o reconhecimento da santidade de Deus. Depois de ter orientado o olhar do jovem para Deus, Jesus lembra-lhe os mandamentos do decálogo que se referem ao próximo. Replicou Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ainda amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pelo contexto do diálogo e especialmente pela comparação do texto de Mateus com as passagens paralelas de Marcos e de Lucas, vê-se que Jesus não pretende enumerar todos e cada um dos mandamentos necessários para entrar na vida eterna, mas, sobretudo, remeter o jovem para a centralidade do decálogo relativamente a qualquer outro preceito, como interpretação daquilo que significa para o homem: eu sou o Senhor, teu Deus. De qualquer modo, não podem escapar à nossa atenção os mandamentos da lei que o Senhor Jesus lembra ao jovem. São alguns que pertencem à designada segunda tábua do decálogo, cujo resumo e o fundamento é o mandamento do amor ao próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Neste mandamento, exprime-se precisamente a singular dignidade da pessoa humana, que é a única criatura na Terra a ser querida por Deus por si mesma. De fato, os diversos mandamentos do decálogo não são mais do que a refração do único mandamento referente ao bem da pessoa e ao nível dos múltiplos bens que revelam a sua identidade de ser espiritual e corpóreo, em relação com Deus, com o próximo e com o mundo das coisas. Como lemos no Catecismo da Igreja Católica, os 10 mandamentos fazem parte da revelação de Deus, mas, ao mesmo tempo, ensinam-nos a verdadeira humanidade do homem. Põe em relevo os deveres essenciais e, por conseguinte, indiretamente, os direitos fundamentais inerentes à natureza da pessoa humana. Os mandamentos lembrados por Jesus ao jovem interlocutor destinam-se a tutelar o bem da pessoal imagem de Deus, mediante a proteção dos seus bens. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. São normas morais formuladas em termos de proibição. Os preceitos negativos exprimem, com uma força particular, a exigência irreprimível de proteger a vida humana. a comunhão das pessoas no matrimônio, a propriedade privada, a veracidade e a boa fama. Os mandamentos representam, portanto, a condição básica para o amor ao próximo e são, ao mesmo tempo, a sua confirmação. Constituem a primeira etapa necessária no caminho para a liberdade, o seu início. A primeira liberdade, escreve Santo Agostinho, consiste em estar isento de crimes, como seja o homicídio, o adultério, a fornicação, o furto, a fraude, o sacrilégio e assim por diante. Quando alguém principia a não ter esses crimes, e nenhum cristão os deve ter, começa a levantar a cabeça para a liberdade. Mas isto é apenas o início da liberdade, não a liberdade perfeita. Certamente, isto não significa que Jesus queria dar precedência ao amor do próximo, ou até mesmo separá-lo do amor de Deus. Testemunha-o o seu diálogo com o doutor da lei. A este se faz uma pergunta muito semelhante à do jovem. Jesus recorda-lhe os dois mandamentos do amor de Deus e do amor do próximo. E lembra-lhe que somente o seu cumprimento conduz à vida eterna. Fazei isto e viverás. No entanto, é significativo que seja precisamente o segundo destes mandamentos a suscitar a curiosidade e a pergunta do doutor da lei. E quem é o meu próximo? O mestre responde com a parábola do bom samaritano, a parábola-chave para a plena compreensão do mandamento do amor ao próximo. Os dois mandamentos, de que depende toda a lei e os profetas, estão profundamente unidos entre si e compenetram-se reciprocamente. A sua unidade indivisível, é testemunhada por Jesus com as palavras e a vida. A sua missão culmina na cruz, que redime, sinal do seu amor indiviso ao Pai e à humanidade. Tanto o Antigo como o Novo Testamento afirmaram-lhe explicitamente que sem o amor ao próximo, concretizado na observância dos mandamentos, não é possível o autêntico amor a Deus. São João escreve-o com um vigor extraordinário. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual vê, como pode amar a Deus que não vê? O evangelista faz-se eco da pregação moral de Cristo, expressa de um modo admirável e inequívoco na parábola do bom samaritano e no discurso do juízo final. No discurso da montanha, que constitui a magna carta da moral evangélica, Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-la, mas completá-la. Cristo é a chave das Escrituras. Vós esquadrinhais as Escrituras. Elas dão testemunho de mim. É o centro da economia da salvação, a recapitulação do Antigo e do Novo Testamento, das promessas da lei e do seu cumprimento no Evangelho. É o elo vivo e eterno entre a Antiga e a Nova Aliança. Ao comentar a afirmação de Paulo, o termo da lei é Cristo, Santo Ambrósio escreve: fim, não enquanto carência, mas como plenitude da lei. Esta realiza-se em Cristo. Uma vez que ele veio não para abrogar a lei, mas para levá-la a cumprimento. Da mesma forma que há um Antigo Testamento, mas a verdade total está contida dentro do Novo Testamento, assim se dá com a lei. Aquela que foi dada através de Moisés é figura da verdadeira lei. Portanto, a lei mosaica é cópia da verdade. Jesus leva a cumprimento os mandamentos de Deus, nomeadamente o mandamento do amor ao próximo, interiorizando e radicalizando as suas exigências. O amor ao próximo nasce de um coração que ama, e precisamente porque ama, está disposto a viver as mais elevadas exigências. Jesus mostra que os mandamentos não devem ser entendidos como um limite mínimo a não ultrapassar, mas antes como uma estrada aberta para um caminho moral e espiritual de perfeição, cuja alma é o amor. Assim, o mandamento não matarás torna-se o apelo a um amor solícito que tutela e promove a vida do próximo. O preceito que proíbe o adultério torna-se o convite a um olhar puro, capaz de respeitar o significado esponsal do corpo. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar está sujeito a ser condenado. Eu, porém, digo-vos, quem se irritar contra o seu irmão será réu perante o tribunal. Ouviste que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo-vos que todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a já cometeu adultério com ela no seu coração. O próprio Jesus é o cumprimento vivo da lei, visto que ele realiza o seu significado autêntico com o dom total de si. Ele mesmo se torna a lei viva e pessoal que convida ao seu seguimento. Dá, mediante o Espírito, a graça de partilhar a sua própria vida e amor, e oferece a força para o testemunho, para o testemunhar nas opções e nas obras.